Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet, em nosso portal. Esta é a quarta sessão ordinária do ano de 2020. Sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a quarta do ano de 2020. Momento em que informo aos presentes e aos caros colegas as matérias recebidas pela secretaria dessa casa. Iremos já passar aí para o nosso assessor fazer a leitura, dizer da imensa alegria de ter os colegas aqui, esse afastamento que não foi por nossa culpa, infelizmente. Por culpa dessa doença que tem feito muito mal à sociedade caxingoense e o Brasil, e ao Caxingó, perdemos inclusive um médico, não aqui do município. Seja bem-vindo, vereador. Um médico que trabalhava no nosso município, graças a Deus não tivemos até o presente momento e com certeza não iremos ter nenhum óbito. Muita gente já recuperada. Estamos seguindo todos os procedimentos, termômetro, o álcool gel, a água sanitária na entrada com tapete e torcendo para que as nossas sessões retornem normalmente e o município veja a atuação de cada vereador do município em defesa da sociedade. Aqui na mesa, nós recebemos quatro projetos do executivo, com nomeação de obras que vão ser denominadas. Esses projetos chegaram, a gente vai fazer a leitura, vai encaminhar para as comissões, devidos procedimentos cabíveis, e na próxima sessão nós iremos fazer a votação. Um deles é sobre a unidade de saúde, aqui da sede do município, que irá receber o nome do nosso colega em memória, João Ribeiro dos Santos Neto, acredito que muito bem, a homenagem. A outra, bem aqui no logradouro, uma praça, na localidade Bom Jesus, seu João Francisco de Miranda, João Abel, acredito que conhecido aqui de poucos, mas tive o prazer de conviver com o seu João. E um posto de saúde na localidade Carreiras, que levará o nome da senhora Vitalina Maria da Conceição. E na localidade Cajazeira de Baixo, uma praça com o nome de Manuel Pereira da Silva. Nós iremos passar ao Tony. Ele irá fazer a leitura do projeto. Se algum colega depois quiser fazer um comentário, não sei nenhum problema, até porque a sessão de votação vai ser na próxima sexta-feira, dia 14. Ela que vai ser debatida, conversada e votada, mas que a casa está aberta aqui para traçar algum comentário com relação a esses projetos. Toninho, por gentileza.
Bom dia a todos. Mensagem número 008/2020, encaminhado à Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Senhor Presidente, temos a honra de levar à apreciação desta augusta Câmara Municipal o projeto de lei anexo que dispõe sobre denominação da Unidade Básica de Saúde da sede do município de Caxingó, Estado do Piauí, com o nome de João Ribeiro dos Santos Neto e da outras providências. Estamos propondo para a Unidade Básica de Saúde da sede do município, que se encontra em fase de conclusão e ainda sem denominação, o nome do saudoso cidadão e ex-vereador deste município nas legislaturas de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, João Ribeiro dos Santos Neto, em memória. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão caxingoense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. João Ribeiro dos Santos Neto era casado, teve filhos, nascido no município de Caxingó, onde construiu sua residência e permaneceu até a sua morte. Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representando um modelo a ser seguido pelos caxingoenses, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a comunidade, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, aos poderes executivo e legislativo prestam a sua memória, esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem a presente Casa de Leis. Subscrevo-me enviando aos senhores os meus votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de agosto de 2020, cordialmente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Matéria recebida na casa na data de 5 de agosto de 2020. Mensagem número 009/2020, encaminhado à Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, também recebido pela Secretaria da Casa na data de 5 de agosto de 2020. Senhor Presidente, temos a honra de levar à apreciação desta augusta Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, o projeto de lei anexo que dispõe sobre denominação do posto de saúde da localidade Carreiras, município de Caxingó, Estado do Piauí, como posto de saúde Vitalina Maria da Conceição e da outras providências. Estamos propondo para o posto de saúde na localidade Carreiras, que se encontra em fase de conclusão e ainda sem denominação, o nome da saudosa cidadã Vitalina Maria da Conceição, em memória. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã caxingoense, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Vitalina Maria da Conceição foi uma mulher de bem, de conduta exemplar, que representava um modelo a ser seguido pelos caxingoenses, quer como mulher de família, quer como cidadã honrada e trabalhadora que foi, cumpridora fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade. Portanto, merecedora da justa homenagem que, com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa augusta Casa de Leis, subscrevemos-me enviando aos senhores os votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de agosto de 2020, atenciosamente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Mensagem número 010/2020, recebido pela Secretaria da Casa na data de 5 de agosto de 2020. A Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Senhor Presidente, temos a honra de levar à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o projeto de lei anexo que dispõe sobre denominação do logradouro público na localidade Bom Jesus, município de Caxingó, como Praça João Francisco de Miranda e da outras providências. Estamos propondo para a praça na localidade Bom Jesus, neste município, que se encontra em fase de conclusão e ainda sem denominação, o nome do saudoso cidadão João Francisco de Miranda, em memória. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão caxingoense, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. João Francisco de Miranda foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido pelos caxingoenses, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, fazendo, portanto, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória, esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa casa legislativa. Subscrevo-me enviando aos senhores os votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de agosto de 2020, respeitosamente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Mensagem número 011/2020, recebido pela Secretaria da Casa, no dia 5 de 8 de 2020. A Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Digníssimo senhor presidente, temos a honra de levar à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o projeto de lei anexo que dispõe sobre denominação do logradouro público na localidade Cajazeiras e Baixo, município de Caxingó, Estado do Piauí, como Praça Manuel Pereira da Silva, e dá outras providências. Estamos propondo para a praça, na localidade Cajazeiras de Baixo, zona rural, que se encontra em fase de conclusão e ainda sem denominação, o nome do saudoso cidadão Manuel Pereira da Silva, em memória. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão caxingoense, bem como aos familiares que seguem trabalhando e contribuindo com o desenvolvimento do município. Manuel Pereira da Silva foi um homem de bem, de conduta exemplar, o que representa um modelo a ser seguido pelos caxingoenses, seja como chefe de família ou como cidadão comum, honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a comunidade em geral. Portanto, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa augusta Casa de Leis, subscrevo-me enviando aos senhores os votos de estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de agosto de 2020, respeitosamente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Vamos retornar aos nossa sessão. E está aí o que foi enviado aqui, acho que foi ouvido por todos os nossos colegas. Se algum de nossos colegas quiser tecer algum comentário sobre o projeto, que fiquem à vontade. E a palavra, no momento, continua facultada. Depois eu devo deliberar aqui sobre alguns assuntos aqui de interesse da casa, mas se a palavra quiser facultada, se quiserem tratar aqui sobre o assunto, só tratativas, fique à vontade, a palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste, estamos de volta, né? Estava na hora, né? O que está acontecendo no mundo aí não é culpa da gente, né? A gente tem que se acostumar, né? Mas com fé em Deus, vai dar tudo certo. Só vou comentar aqui a respeito. Tem um aí que eu não conheço, né? A pessoa de quem você falou, mas eu acredito que. Mas a respeito do finado João, é um nome merecidamente. Viu? Da Cajazeira também eu conheço, né? Cidadão, é um cidadão de bem. O Mané Antero. Um lutador, um trabalhador que nasceu e se criou e morreu na localidade de Cajazeira de Baixo, né? Mas eu não tenho nada contra. Por enquanto, era só minhas palavras.
E a palavra continue facultada. Se alguém quiser tecer algum comentário com relação aos 4 projetos elencados, fique à vontade.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, aqui o povo presente. Pedir desculpa por a gente estar de corta para a plateia, por um motivo justo, né? Estamos aqui, voltando aos trabalhos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade de estarmos voltando, todos com saúde, graças a Deus. E que também temos que agradecer o nosso município. Está sob controle a respeito da pandemia. Nós estamos hoje com apenas 5 casos. Agradecemos muito a Deus por isso. também pela nossa equipe de saúde, que tem nos, se preocupado muito com o interesse do município. E dizer, senhor presidente, que a respeito do, dos nomes homenageados, não tenho nada contra, até porque um nome muito lembrado, nosso amigo, colega João Teodoro, também os demais, tem uns dois que eu não conheço, mas seu João Abel aqui, ele é uma pessoa conhecida de todos, eu ainda menino tive o prazer de conhecê-lo. Então, senhor presidente, por enquanto, essas são minhas palavras e confesso que estou de pleno acordo com os homenageados. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossos amigos presentes. É uma alegria, a gente está voltando à nossa casa, mesmo tendo que tomar todos esses cuidados, que é algo que a gente não queria estar passando por isso, mas vamos vencer. Tive o prazer também de conhecer o seu João, era um grande homem, deu essa contribuição para o crescimento de Caxingó, então é uma homenagem justa, assim também como os demais homenageados, que com certeza são pessoas que deram a sua contribuição para o crescimento de Caxingó e de toda a nossa região. Então, muito alegre em estar voltando à nossa casa.
A palavra fica facultada com relação aos projetos. Então, iremos dar sequência. Informar os colegas que já se passaram aí um ano e seis meses da nossa gestão, que quem senta nessa cadeira sabe da responsabilidade que tem, da responsabilidade até no dia do pagamento e nos dias que se sucedem, que a gente quer que finalize, que faça, que as coisas corram como já vinham no passado para não sofrer nenhuma alteração. Que nós fizemos aqui a reforma, que ficou, segundo nossos colegas e o povo que nos visitam, ficou muito boa. E que, em virtude da pandemia, nós não tivemos condições ainda de fazer o restante, mas informar a vocês que nós teremos a próxima sessão na outra sexta-feira. O projeto da reforma final da Câmara eu devo receber hoje. Nós iremos ter um acréscimo ali de um gabinete, uma cozinha nova. Vamos instalar porcelanato na Câmara todinha e fazer as adequações, fazer umas mudanças para melhorar o nosso ambiente. Não posso deixar de fazer uma prestação de conta dessas, até porque está com mais de 3 meses que a gente não se reúne, a gente não conversa. Acabou um problema velho sério que tem nessa Câmara, que com fé em Deus, agora dia 20 eu resolvo. Que eu não vou culpar nenhum dos colegas, porque isso é coisa que eu não sei nem de quem foi que já veio. Mas nós temos aqui um INSS que todo mês dá confusão. Um INSS que ficou pendurado um mês, e esse mês, todo mês, esse dia 20 não paga, gera uma multa. Graças a Deus, eu ainda não paguei nenhuma multa dele, não. E não irei pagar essa multa. E dia 20 eu tiro esse atrasado. Dia 20 agora, eu consigo pagar o do mês, e este atrasado que ficou, para o próximo colega que me receber, já vai receber sem esse pepino, com fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que eu, dia 20 agora eu consigo resolver. Então, informando aos colegas, a gente vai ter o projeto, recebo hoje. Vai ficar à disposição de um colega, se quiser dar uma opinião, porque eu estou aqui, mas não sou o dono daqui. Eu estou aqui, fiz ali as orientações para o engenheiro, o que, que a gente precisava, e ele traçou, mas pode ser que minha opinião esteja errada, não esteja de acordo. Está aberta aqui uma opinião para qualquer um dos colegas se manifestarem com relação à questão da reforma. Deve demandar aí mais uns 10, 15 dias o processo licitatório, mas se não tiver nenhum impasse, não tiver nenhum erro, com fé em Deus, agora está liberado para a construção, para tudo. Com fé em Deus, quando chegar no mês de setembro, nós já iremos receber a Câmara aqui, o restante, com outra cara. Se não finalizada, mas que bem adiantada, com fé em Deus. O importante é que o recurso esse está garantido, não tem o que ir atrás dele mais, não. Ele está guardado. Esse está guardado, estou dependendo só da parte burocrática. Então, poderia deixar dessas informações para os colegas e dizer que a mesa está aberta para qualquer uma opinião. A palavra fica facultada para tratar de qualquer interesse de assunto do município de Caxingó. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a todos presentes. Inicialmente, parabenizar o presidente aí, não começou ainda, mas já fez a sua explanação aí. E tenho certeza que a nossa casa não vai fazer vergonha a nenhum de nós, a nenhum caxingoense, não, comparando as outras por aí por perto. E a sessão de hoje também não poderia deixar de agradecer o nosso parceiro, deputado Parlandim, colocou o valor de R$150 mil, emenda de bancada para o Covid, né? Então, não poderia deixar de registrar essa parceria que vem dando certo. Só tenho a agradecer ao deputado. E, no momento, era só isso mesmo, presidente.
A palavra continua facultada. Fica à vontade, vereador. Pode ficar à vontade.
Queria parabenizar o excelentíssimo presidente pelo belíssimo trabalho. A nossa casa hoje, acredito que seja um exemplo para várias câmaras municipais. Um trabalho aí que com o Pedro, na gestão passada, fez a sua parte, e que agora o Renato continua fazendo, dando essa contribuição. Então, é muito bom. Seria até muito bom se a população viesse mais, né, para conhecer a nossa casa, ouvir nossos colegas vereadores, porque realmente hoje a Câmara Municipal de Caxingó é um ambiente muito agradável para a população e para os funcionários e para nós, colegas vereadores. Então, parabéns pelo trabalho e realmente hoje a Câmara Municipal de Caxingó é um exemplo.
Continua facultada a palavra.
Só que, novamente, senhor presidente, também não poderia deixar de lhe dar meus parabéns à sua gestão equilibrada, sempre tentando melhorar o ambiente da nossa casa. E a gente já passou por aqui, cada um de nós também deixamos uma contribuição, uns menos, outros mais. Também enfrentamos diversas dificuldades, mas hoje a gente está saindo do fundo do túnel e eu vejo hoje que novos horizontes, novas, abrilhantando mais assim a gestão, e vejo também o seu interesse, sua boa vontade de cada vez mais ampliar o ambiente, equipar, e se Deus quiser, em breve, a gente vai ter um ambiente ainda muito mais adequado, mais capacitado, com mais estrutura. E você tem todo o nosso apoio, estamos aqui para lhe ajudar, para lhe dar força, lhe dar opinião, e lhe dar os parabéns. Eu não posso deixar de lhe dar, prestar minha homenagem. E também aqui dizer aos colegas também que, como o colega Pedro frisou, nesse momento também de pandemia, a minha deputada federal, doutora Marina Santos, Também lembrou de Caxingó com a emenda de R$ 150 mil, emenda de bancada, veio para a educação de Caxingó, para dar uma melhoria, para dar uma alavancada mais na nossa educação. E está surtindo efeito. Nós temos hoje, queria aqui registrar, vamos ter duas inaugurações de suma importância na nossa comunidade, que é o posto de saúde da localidade Lagoa do Barro, que é emenda aqui do colega, do deputado, do colega Pedro, a gente sabe disso, como também o sonhado colégio do Cantagalo, colégio de grande porte, está em fase de acabamento, em fase final, estamos com 98% concluído, acredito eu que até quarta-feira esteja sendo entregue pela empresa, e um senhor colégio, um colégio com 5 salas amplas, com área, com sala de professores, com refeitório, com todo equipado, tudo como manda o figurino. Estamos muito gratos por isso, porque era um sonho tanto da gente como daquela, da população daquela localidade. Lá vai ser um colégio centro, né, que vai abranger diversas localidades, que vão todos estudar naquele local e vão ter um colégio de qualidade, colégio amplo, com ar-condicionado, para dar um melhor conforto às nossas crianças. Ficamos muito gratos pela obra tão importante sendo concluída em nossa localidade. E, por enquanto, senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do nosso amigo Beleza, saúdo os demais presentes. Fico feliz por a gente estar voltando à nossa casa. E também quero parabenizar o presidente pelo seu belo trabalho tendo feito aqui na Câmara. E também queria parabenizar a todos da saúde que vem ajudando nessa epidemia. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Que a palavra fica facultada, mas eu não poderia deixar de enumerar aqui, colega São Lima, só um minuto, já lhe passo a palavra. Eu não poderia deixar de enumerar aqui, até porque é um bem que vai servir a muitos aqui do Caxingó. A semana passada nós recebemos um micro-ônibus do senador Ciro Nogueira, e este micro-ônibus se encontra ali no pátio da prefeitura, que não tenha nem a dúvida que vai ser de muita utilidade para quem mais precisa, para o estudante, aquele que labuta, que um dia quer ser alguma coisa na vida. Com certeza, esse problema que nós tínhamos para Parnaíba, de diminuir a quantidade no final do semestre, que agora só é 20 alunos, 15 alunos, esse problema, acredito que já não vai ser mais problema. E também não vai ter que despender um carro de maior porte para levar os alunos. Um carro bom, excelente, com ar-condicionado, com todas as regalias que um carro bom pode oferecer. Só para não passar em branco essa questão desse bem tão importante que o município de Caxingó recebeu em nome do senador Ciro Nogueira. A palavra continua facultada. Vereador João Lima, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Eu quero também aqui, presidente e colegas vereadores, parabenizar por a nossa casa, está bem mais bonita. O presidente está terminando de informar que tem um novo projeto para dar uma melhoria na cozinha, ou não sei se é construir nova, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz em participar desta casa e esperando que cada dia a gente esteja num ambiente cada vez melhor. Isso é de suma importância e quero aqui dizer que não é menosprezando aos outros colegas, mas a sua administração está na frente das que já passaram. Cada um fez alguma coisa, mas a gente tem que ter visão de futuro e tem que também parabenizar as coisas que está certo, no momento certo. As pessoas que vêm aqui para visitar a casa, com certeza estão se sentindo bem mais à vontade, um ambiente mais aconchegante. Eu não quero parabenizar outras coisas que foram faladas, como a questão do Colégio do Barro. Eu acho que é uma tristeza até agora aquela obra vir se arrastando da maneira que vem. Mas está se aproximando as eleições, quem sabe? Pode ser que seja terminado. E é isso que o povo precisa. É que cada gestor, cada administrador, pense na população mais carente. Pense no povo menos favorecido. Pense naquelas pessoas que mais precisam. E eu vejo, assim, uma ausência muito grande do poder público perante as comunidades, perante as localidades. Eu moro e represento uma região que não é tão pequena, mas a gente não vê a presença do poder público na minha região, não. Eu até estou vendo agora, esses dias, a presença do poder público quase na região. Foi até agora o que eu vi. Em cada casa, em uma determinada região, tem uma carrada de barro. Ou o cidadão peça ou não peça, mas estão colocando uma carrada de barro. Coisa que até pouco tempo e poucos dias atrás, o povo chegava e pedia, a conversa era só não, 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 não. Eu não sei, companheiro Reginaldo e Renato, se lá na região de você está assim. Na gangorra ainda não. Mas se você passar, porque geralmente os prefeitos gostam de colocar as coisas na onde passa muita gente. Se você passar ali para o lado da Pissarreira, quem vai para Buriti do Lopes, todo mundo é claro e notório que em todas as casas ali, eu acho que, não sei nem se eu vi alguma que não tenha uma carrada de barro. Mas ali falta o tijolo, falta a telha, falta o cimento. O prefeito vai ter que levar, porque só aquele barro não vai resolver, não. E lá para a minha região, tem pessoas que pediu uma carradinha de barro para fazer um servicinho lá na casa dele, o Reginaldo. Está com 6 meses, está com 1 ano, e a conversa é não, 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 não. Então, eu acho isso aí realmente um absurdo, porque o poder público é para atender as pessoas menos favorecidas, mais carentes. E sempre aconteceu de uma pessoa ser contemplada com uma carradinha de material para fazer um serviço, mas nessa administração ainda não tinha visto. Mas agora estou vendo. Estou vendo. E está lá. O que eu estou dizendo aqui, pode qualquer um passar que vê. Essa é uma das grandes obras que o prefeito já fez e está para todo mundo ver. O mais, tem aí essa questão da pandemia, isso é muito lamentável, a gente está passando por um momento difícil, e eu não vi assim, uma ação mais efetiva, não. Para melhor lhe dizer, eu não quero aqui nem me aprofundar nesse assunto, a gente está tratando aqui de esses projetos, mas, sinceramente, se precisar, eu vou realmente contar o que eu presenciei, o que eu vi e o que eu sei com relação à fiscalização da COVID, como aconteceu lá na minha região. Eu nunca fui perseguido, porque eu fui um dos primeiros que me isolei, fazia questão de orientar as pessoas. Quando eu passava naqueles caminhos, alguém chamava, botava uma cadeira, eu digo, não, rapaz, não é momento para isso, não. Mas alguns fiscais, o pessoal que estava trabalhando na área, em vez de orientar, era jogando baralho, aglomerando. Então, um cidadão desse, como é, Reginaldo, tem moral para chegar e reprimir alguma coisa? Não tem. Sinceramente, é um absurdo isso aí, e eu só tenho aqui que repudiar um tipo de atitude desse. Muito obrigado.
Esses fatos, essas questões, não sei se foi coincidência, seu caminho para a Pissarreira, mas o município, não recordo de não ter atendido aí ninguém, não. Vou dizer que, eventualmente, deixam de atender e lhe informar que lá nós vamos fazer uma melhoria lá na Pissarreira agora, já, já. Umas estradas, inclusive aquela estrada que vai para o açude, que, se o espírito não me engana, vereador, é até seu parente, eu não sei se é seu Antônio Massal, é isso? É Antônio Massal, é isso, vereador João? Depois do açude lá?
É, conhecido e parente da minha mulher, não é meu parente, não.
Pois é, mas você conhece, né?
Conheço, sim.
E essa semana, com fé em Deus, a pedido da comunidade, a comunidade aqui em bairro é porque pediram, né? Nós iremos fazer aquela estrada que eu já passei diversas vezes por lá, você sabe que é perigoso aquela passagem daquele açude lá, né? E o prefeito tem um compromisso de fazer as adequações que tem lá, uns pedidos que a própria comunidade fez. E acredito que seja a sua passagem, você está vendo, mas outras comunidades... Não é que aconteça como uma coisa privada, mas a gente, eu digo em nome do poder público, o prefeito vem tentando atender uma carrada e outra, até porque no Alegre tem, lá tem, na Gangorra tem, e na Tourada bem aqui tem, e na Jacobina tem. Então, eu não vejo que seja só lá, não, mas a gente está aqui para escutar, cada um tem seu pensamento, tem seu lugar que anda, certo? Você viu por lá a sua passagem, mas... que logo, logo, com fé em Deus, nós iremos fazer essas melhorias e a água também é de chegar lá, até porque é um projeto aprovado, liberado, poço feito, e está faltando só a questão da distribuição. E se já foi feito o poço, não tenha dúvida que a distribuição vai chegar, para melhorar a vida daqueles que lutaram tanto. Você sabe que aquela comunidade é uma comunidade ressofrida, teve pressão aí para ser despejado, certo? Que terra era não sei de quem, coisa e tal... E hoje vive, acho que não vão ser mais retirados dali, não. Tem melhorado, tem colégio, já tem sessão eleitoral, a água chega já já. E eu tenho fé em Deus que é só de melhorar. Cada um dá seu quinhão que pode fazer. Vereador Reginaldo Silva, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que aqui se encontra. É muito bom, senhor presidente, estarmos de volta aqui, né? Depois de 5 meses. Reivindicando o direito do nosso povo. E quero aqui parabenizar, senhor presidente, não ser diferente dos outros, pelo seu trabalho na nossa casa, realmente muito bonita. E que possa, os próximos que venham, como diz você mesmo, cada dia melhorar mais, né? Para que a gente tenha orgulho de vir chegar até aqui para trabalhar para a população. Senhor presidente, eu queria aqui reivindicar e procurar saber o que está acontecendo, porque até que eu estava contente, a gente começando a andar nos interiores e ver que o povo está clamando pelas necessidades do nosso município. Principalmente na nossa região, as nossas estradas, a falta de água. Segundo informações, que na semana que entra era para as máquinas aí para melhorar essas estradas, que realmente é lamentável, acho que você tem conhecimento disso. E agora você disse que na semana que entra vamos fazer esse serviço lá para a Gangorra, para esses lados. Você já me deixou triste. Realmente quero aqui cobrar, porque... é triste e lamentável a situação que se encontra as nossas estradas do lado do rio, sem roçar, sem reformar. Eu creio até que do jeito que elas estão lá, o senhor prefeito não vai ter coragem de sair pedindo um voto para a próxima eleição, não. Eu, se ele não consertar elas, acredito que ele não vai ter essa coragem, não. Até porque do lado lá ainda não fez nada nessas regiões que está abandonada lá. E queria ver, senhor presidente, eu cobrar aqui da educação, o que foi feito, o que está sendo feito com o dinheiro da merenda escolar, que de março para cá, até agora no mês de agosto, entrou R$107.144,80 para a merenda escolar, que essa merenda sabemos que era para ser dividida para os alunos carentes da nossa região. Com certeza, tem muitas famílias carentes que dava dessa merenda ter sido distribuída. E, realmente, parece que só foi uma vez, se o Espírito não me engano, me recordo bem, parece que foi no mês de maio, foi no mês de abril. E, de lá para cá, o que está sendo gasto com esse dinheiro? E queria aqui parabenizar a equipe da saúde que trabalhou na luta contra o Covid, os que estavam de frente com ele, Pedro Brito. Mas quero aqui também ver cobrar de vocês, do senhor prefeito, da própria secretária de saúde, o que está sendo gasto, com o que está sendo gasto tanto dinheiro no município de Caxingó. Caxingó, juntando tudo, as emendas que tem, chega quase a 2 milhões de reais que veio para o Covid, companheiro Zé dos Remédios. E o que foi gasto esse dinheiro? Com o que? Nós tivemos sorte? Tivemos, sim. Deus nos ajudou, que até hoje ainda não teve nenhum óbito no nosso município. Graças a Deus, a Ele, que nos protegeu. Hoje, e o que está acontecendo também, companheiro vereador Pedro Brito, que o problema de teste no nosso município. Caxingó parou de ter casos, mas é porque pararam de fazer teste. Isso eu tenho prova de pessoas que vieram até aqui, senhor presidente, e não fizeram o teste e mandaram voltar para casa. Pessoas com sintoma gravíssimo e quase, com certeza, estavam com Covid. E o que aconteceu? Nós vimos o município de Caxingó, parece que relaxou, parou. E sabemos que o vírus existe. Parece que uma parte da população passou o medo. Parece que passou. O povo, uma parte, passou o medo. Mas tem muita gente ainda nervosa e preocupada. Então, queria ouvir de vocês o que aconteceu, senhor presidente ou companheiro Pedro Brito, o que nos diz a respeito disso. Também, senhor presidente, quero aqui aproveitar para tornar a cobrar aquela água do olho d'água da Mucura que aquele pessoal tem sofrido na parte lá de cima. E a bomba só é queimando e não tem problema. As coisas de estar evoluindo, estar voltando para trás, já botaram lá, foi bomba sapim, que sabemos que não dá conta do problema. Então, é um problema muito grave, isso você sabe, que eu já falei até para você. E o pessoal está sofrendo. Chega nessa época, a situação é mais difícil. Então, vamos procurar resolver e que o povo está precisando. Isso são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Sem nenhum problema, vereador. 10h54. Deixa eu fazer alguns esclarecimentos onde eu posso lhe ajudar. Com relação à merenda, vereador, eu não pude lhe dar uma resposta aqui enfática, não, mas eu tive conhecimento que fizeram a licitação agora semana passada. Porque, queira ou não queira, tudo tem que ser licitado. É como eu já frisei. E posso até falar, né, de um cidadão mais comum. Eu tenho um recurso aqui para fazer o serviço. Se eu não faço é porque a burocracia é maior do que o recurso. Então, com certeza, esse recurso que veio para a merenda que você frisou aí, se esse recurso, como você está dizendo, for verdadeiro aí, não estou dizendo que é mentiroso, se for verdadeiro aí, como você está dizendo que é, vai passar pelo processo licitatório e vai ser feita a entrega da merenda, que eu acredito que tenha sido até duas vezes. Está certo? Com relação aos testes, esses testes estão sendo feitos aqui, mas o Pedro vai dar uma posição mais contundente com relação à questão. Às vezes, porque não está o dia certo para ser feito, e esse é um dos entraves pior que tem. Eu tive um problema, não vou citar o nome, para não citar, uma pessoa bem perto da gente, e essa pessoa estava com todos os sintomas e tudo, e queria, porque queria fazer o teste. Mas não pôde, porque existe tem que ser seguido um tema, tem que ser seguido uma lógica. E essa lógica, tanto é que quando pôde ser feito, deu negativo, graças a Deus. Tá certo? Com relação à questão das estradas, vou ser bem enfático com você. A gente sentou com o prefeito, e eu e o vereador Zé, que depois ele pode confirmar, que se ele achar conveniente, o nosso deputado nos garantiu, está sendo feito, eu tive em Teresina agora, semana passada com ele, já tinha saído da procuradoria, já ia para a licitação. Durante todo esse mês de agosto, ocorre a licitação, no primeiro dia de setembro, ou que diga, na primeira quinzena, nos primeiros 10 dias, essas máquinas eram para estar aqui, que o compromisso que ele tem, meu deputado, é de fazermos a estrada do Entre Caatinga até a Lagoa do Medo. Está certo? Por um lado e por o outro. Passando para a Dona Gracina e fazendo a volta lá por cima. Então, o prefeito, já que ele nos garantiu essa reforma, que ele está se empenhando em fazer aonde não tem garantido. O Zé conseguiu da estrada do Mucambo, da Morada Nova até a BR-343, também do mesmo deputado. Então, o prefeito, assim, o que, que ele está fazendo? Nós estamos fazendo a do Alegre da Ema. Acredito que você conheça, não tão a fundo como outros colegas conhecem, mas está sendo feita essa estrada. Foi feita da Siriema e está sendo feita agora na Ema. Por isso é que eu disse que não vale fazer medo. Por isso é que eu estou dizendo que nós vamos agora lá para a Pissarreira fazer um detalhe que tem e depois começa bem ali no olho da aguinha e vai até a ponte da Ema e vem até o Vigílio para fechar esse círculo aqui. Eu estou pensando que vai dar certo. É uma emenda, é uma garantia do meu deputado. Então, nós estamos contando com isso. Está boa? Lá está não. Eu estava até pensando, que eu andei por lá, eu estava até pensando em solicitar do prefeito que naquela ladeira, perto dos firmes ali, lá na frente, está péssima aquela ladeira lá. Até de fazer uma adequação enquanto chega essa reforma. Não sei nem se você é de convir comigo, mas que a ladeira lá sobe com a traçada e tudo, como eu passei, sem nenhum problema. Mas nós temos trechos que esses trechos são mais complicados. Quem sabe que essa máquina não pode ir lá fazer uma adequação? E eu estou contando que essa reforma vai para melhorar lá, com fé em Deus. É isso, são as dúvidas que eu tenho. E a questão dos testes, o Pedro vai trazer. E da merenda, eu lhe garanto que na próxima sessão eu lhe trago uma resposta. Lhe dou uma resposta, com certeza. A palavra fica facultada. Renato, se você não errar mal, só para o colega terminar de responder ali, para tirar das dúvidas, pode gerar algum comentário. Vereador Pedro Brito, por gentileza.
Então, dando continuidade aí às reivindicações do colega Reginaldo, com relação aos testes, nós estamos tendo testes, já estão sendo providenciados outros testes, mas esse dinheiro, como você falou, realmente entrou dinheiro até bom. Mas, pelo que eu estou vendo, se Deus quiser continuar assim, a doença partindo, vamos ter que encontrar uma maneira para a gente devolver dinheiro. Porque isso é sério, isso não é brincadeira. É um dinheiro que tem que ter uma prestação de conta muito rígida. Então, isso, a gente não pode brincar com isso, entendeu? A gente trabalha com seriedade no quesito prestação de conta. E está tendo agora uma tomada de preço, ou já teve já, essa semana passada agora não, essa semana não tinha andado aqui ainda, para ser comprado mais testes. Mas dos existentes aí, me parece que ainda está tendo 10 ou 15 testes. Mas a gente está fazendo sempre os testes. É como o colega presidente estava falando aí. Para fazer os testes, você tem que estar com 9, 10 dias, que aí sabe se dá positivo ou não. Se você sentir alguma coisa e estiver com 2, 3 dias, 5 dias, 7 dias, é só para jogar o teste no mato que não vai acusar nunca. Entendeu? Então, geralmente, é feito dessa forma. Aí, o que é recomendado para essa pessoa? Ficar em isolamento social, né? Para poder chegar no dia correto do teste e vir fazer, ou então a equipe ir lá fazer, que aí tem como a gente saber se está positivo ou não. Infelizmente, é dessa maneira, dessa forma. O bom seria se quando a gente sentisse o sintoma, né? Sentir hoje, já pudesse fazer já o teste e dar positivo. Mas, infelizmente, é uma doença que, até nisso, ela é diferenciada. E você parece que falou também sobre as rondas, a fiscalização, né? Já está tão batido, está tão divulgado, está tão informado, é na internet, é na televisão, é em rádio, é em FM, que o povo também tem que fazer a sua parte. Se conscientizar, ter a conscientização, né, que a coisa é séria. Eu vejo ainda com preocupação. A gente vê, tem o lado que a gente sabe da crise, do desemprego, do povo tem que voltar para trabalhar, para se sustentar, mas também tem um lado do risco, né? Entendeu? A gente nota que já tem gente fazendo aniversário, e pessoal jogando bola, e é complicado. Então, o povo também estava cansado. Não é brincadeira, não. Foram 3 meses, meu amigo. Puxado, viu, aqui no Caxingó. Tanto que, às vezes, aqui é até debatido que
a polícia estava em cima e tal, inventaram até uns nomes aí, o delegado Janjão e não sei quem, mas o povo também tem que ter a consciência, que cada um tem que fazer a sua parte também, entendeu? Era esse esclarecimento, presidente.
Eu vou... A palavra fica facultada, vereador Renato Ascarrezeiro, por gentileza.
Bom dia novamente. Eu, ouvindo aqui os colegas, da reforma aqui, já foi até comentado demais, né, presidente? Parabéns, mas mesmo assim, parabéns, tá? Beleza, tá tranquilo. E eu vendo aqui o colega Zé do Remédio falando do posto de saúde. Até que enfim o colégio do Taboquinha vai sair, né? Taboquinha não, é Cantagalo, né? É, Cantagalo. Mas lá da Taboquinha veio uma mensagem para mim agora, que não sei se você já levou para lá, né? Como eu não tenho acesso ao prefeito, a cobrança aqui, pediram para mim cobrar uma bomba que está com 4 dias que não tem água na Taboquinha. É verdade? Hã? Né? Então, até no momento, a cobrança está certa, né? É colocado hoje, né? Pode falar. Porque eu não terminei, não. Eu só para ele responder.
Colega vereador, Taboquinha é uma localidade que eu lhe afirmo que é uma das bem assistidas também do município de Caxingó. Taboquinha, nessa gestão atual, lá nós contávamos com um poço chafariz. Na gestão passada, eu cobrei tanto para reformar esse poço ou fazer um outro, que até que um dia a prefeita mandou a máquina para lá, chegou à noite, e quando o cara chegou, o dono da máquina, o rapaz com a máquina, ele falou que não tinha a mínima condição de trabalhar com aquela máquina naquele terreno. Então, ele ia voltar com a máquina rotativa, e no outro dia, ele trazia a máquina de chamado batistaca, né? E eu acho que ele errou o caminho da Taboquinha, nunca mais ele voltou. Nessa gestão atual, o prefeito fez um outro poço, chafariz, por sinal, com muita água. Mas a água não deu água potável, né, para o consumo humano. E ficou aquele problema, mas que tem água na Taboquinha. Quando foi no decorrer desses dias, desse tempo, eu cobrei do prefeito para dar manutenção no poço antigo, no antigo chafariz. E tem 15 dias que a máquina foi lá, fizeram um serviço do mesmo jeito que foi feito na gangorra, que tinha esse problema também, e graças a Deus a gente conseguiu acabar o problema da gangorra com água, em relação à água. Foi feita a Taboquinha, tem 15 dias, foi limpo o poço todo, foi canalizado todo no cano com filtro, feito o revestimento todo e colocada a bomba. Infelizmente, está com 4 dias, realmente que deu problema, mas o rapaz foi lá, ver o que era, disse que era apenas o quadro que tinha queimado lá uma... Não me lembro o nome que ele falou, peça lá. Mas ele pediu ao prefeito que levasse logo uma bomba nova para a Taboquinha. Inclusive, quando eu vim agora no caminho, ontem à noite eu vim na casa dele, do Delmirim, e ele me disse que hoje de manhã estava indo com a bomba nova. Quando eu estava vindo, encontrei ele indo, levando essa bomba. Não é descaso, não é falta da gente estar atento. Acontece que bomba queima da noite para o dia, meu amigo. Não é culpa da gente. Agora, o bom é quando queima, a gente está atento com o problema, tentando resolver. E é o que nós estamos fazendo lá. Entendeu? Muito obrigado, vereador.
Deixa eu seguir aqui. Beleza. Então, de qualquer maneira, a bomba já está indo, né? Mas a cobrança foi certa, 4 dias, né? Aí, voltando, senhor presidente, eu vi aqui cobrando as estradas. É vergonhoso o que está acontecendo com as estradas, gente. Cajazeira, gente. Cajazeira é uma das estradas mais rodadas. Nós já estamos em agosto. Tem máquina aqui, gente. Por que não essas máquinas não foram ajeitar aquela estrada? 9 quilômetros de estrada. dar uma raspada, dar alguma coisa. Se no inverno não pode arrumar, nós já estamos 2 meses do verão. Quando é que essas máquinas vão? Não sei nem explicar. Aí o colega João Lima comentou aí a respeito das carradas de material que estão colocando. Pois na minha região é diferente. Eu me sinto... vezes as pessoas dizem assim, não, o prefeito é de todos, é para ser. Um vota num e um vota no outro, mas quando ganha é para ser do município. O que tem na prefeitura, a respeito que vem do governo, coisa é para todos. Eu, um dia desse aí para trás, caí na... Eu me chamo até no, na fraqueza de ligar para o senhor vice-prefeito. A máquina estava na cajazeira e uma caçamba. Trabalhando lá, fazendo um serviço por lá para alguém. Aí eu digo, senhor vice... Liguei para o vice e para o colega vereador João Miranda. Até pedindo para o João Miranda, foi pedindo o número do telefone do prefeito. Tinha um sobrinho, fez uma casa, né? Mas você sabe que hoje a gente já trabalha, gente pobre, para tentar construir uma casa. E a casa dele, infelizmente, foi feita, teve um alicerce meio alto, e ele não estava com condição de pagar uma caçamba para fazer o cheio. Aí chegava lá em casa de manhã, começava a comentar, rapaz, estamos com vontade de pedir o prefeito, falar com alguém ali, mas pode não dar, tal. Aí todo dia a conversa era essa, viu? Renato, de vereador, pede essas máquinas nossas, e eu, rapaz, essas máquinas são nossas, está aqui, né? Vou pedir, mas primeiramente falei para o colega Chico Barroso. Aí ele disse, rapaz, por que, que tu não pede tu mesmo, cara? Essas máquinas é nossa. Tu sabe que quando o Nato era prefeito, ou a dona Rita, quantas vezes eu não usei essa máquina? Eu sei que vocês não... Ele disse até assim, eu sei que vocês não acharam bom, mas o Nato fazia dizer que a máquina era de todos, não dele. Aí eu fui dizer assim, rapaz, mas o prefeito era o Nato. Falei até assim isso para ele. Pede, rapaz. Eu digo, eu estou falando para você, eu sei que você pediu, eu sei que você cansou de chegar na sala, o Renato Filho, como secretário, sempre foi o Renato que te levou lá na sala do Nato, para pedir essa máquina, e trabalha de 50 horas para ti. Falei até assim. Aí, eu digo, rapaz, eu não quero pedir ele, porque eu vou dizer, ele vai me dizer o não. Aí, rapaz, vai não. Aí eu liguei, mandei ele, na hora que eu mandei o áudio para ele, ele olhou na mesma hora, eu digo, eita, rapaz, vem rápido. Viu? Aí esperei a resposta. Foi 10 minutos esperando a resposta e nada. Aí eu escrevi, vai me responder ou não, prefeito? Aí demorou mais 10 minutos, aí ele olhou de novo. Aí esperei mais 10 minutos e ele não respondeu. Aí eu disse assim, esse seu silêncio eu já vi que é um não, né? Aí ele olhava rápido, né? Mas agora responder, aí eu, isso era de noite, eu assistindo televisão, sou medonho para cochilar, dei uma cochiladazinha, quando eu acordei, que eu fui olhar, ele tinha me bloqueado, a resposta foi essa, me bloqueou, né? Aí eu digo, rapaz, isso é uma decepção para a gente, o que é que eu fui cair nessa? Aí tornei ligar para o Chico, Chico, eu não te disse que teu prefeito, ele disse, o que é que ele falou? Eu digo, rapaz, se ele tivesse mesmo falado, eu tinha ficado satisfeito. Hein? Mas o pior foi que ele nem falou. Aí o que o Chico me respondeu foi assim, mas também tu fala do prefeito, eu digo, ai, ele é santo, é? Porque qual é o prefeito que não é falado? Uns falam de bem, outros falam de mal, rapaz. Isso aí é normal. Aí, beleza. Aí, meu sobrinho, só contar a história para vocês, como o que eu estou falando aqui é sincero. Olha o Zé Francisco, arrumou umas máquinas aí para a banda do Cocal, uma firma, veio lá, ele gastou R$1.200 para fazer o cheio dele. A R$70 a carrada. Mas graças a Deus fez. E lá na Cajazeira, está rodeadinho, você pode ir lá de monte de pissarra. Mas é tudo pago pelo povo. R$70 a cada carrada que tem lá. Segundo alguém ligado ao prefeito, disse que pediram, ele disse que não podia mais dar a carrada. Até o cheio da praça. Bota lá, não sei se foi para isso, para tinha um cara lá particular enchendo, aí as caçambas botaram lá, não sei quantas carradas lá, para a firma lá. Eu sei que lá, você pode ir lá, que está cheio, e você chega lá, rapaz, aqui o prefeito está botando pissarra, tá? Não, lá, as que tem lá, foi colocado pelo prefeito, pelo a firma paga R$70 a cada carrada. Então, gente, eu acho o que o prefeito devia ter uma consideração. Era dizer, não dá, Renato, por causa disso, tem alguém aí que impede eu liberar essa... Porque eu acredito que é mais ou menos assim. Alguém na minha região, ele deve, aqueles tempos em que ele passou ali olhando, ele liga para alguém da Cajazeira e alguém diz, não bote não, que não vote em você não, e isso aí fala. Então, eu acredito que é mais ou menos assim que funciona. Entendeu? Eu acho que essas máquinas, e foi a primeira vez que eu pedi, que eu achei que podia dar certo, né? Botar ali para um cidadão, inclusive a mulher do meu sobrinho, a família da mulher, da mulher do meu sobrinho, uma grande parte votou no prefeito. Mas é assim que funciona. Pois é, gente, é o que eu estou vendo aí, que está faltando nas carreiras. Também tem uma bomba queimou. Eu sempre falava que nessa bomba quando queimava para o presidente. E faz dias que está funcionando uma água lá de outro lado e queimou essa bomba lá num posto chamado da Mocinha. Acho que deu até um problema lá que botaram uma bombinha lá e disseram que era só para ela e para alguém e alguém da vizinhança queria usar água, né? Porque eu acho que tem que botar uma bomba e jogar lá no, na caixa para todo mundo. Se está vindo outra de outro lado para alguém, mas... Eu acho que é assim que funciona. E essas eram as minhas palavras por enquanto. Muito obrigado.
A palavra fica facultada, vereador João Lima. Só um comentário que eu anotei aqui, terminei esquecendo. Eu vou ver só a questão, Reginaldo, da Mucura, porque eu acho que até do seu conhecimento que foi instalado lá uma caixa d'água, né? E ficou só a questão do poço, ou para limpar ou para perfurar o outro, mas... Ele vai chegar, não tomara que ele fique igual o Estuzé, não, que essa máquina não apareça, não. Eu vou cobrar dele para saber desta máquina que, na nossa previsão, já era para ter arrumado, lá o da Taboquinha, e de lá essa máquina era para ter se dirigido para lá, até para acabar com aquela confusão que, eu acredito que você saiba, aquela confusão de mangueira que tinha lá, e foi instalada a caixa, e é para ser arrumado o poço, com bomba e com tudo. Porque sabe que o poço rei lá é complicado, a bomba dentro, há muito tempo. E a tendência é essa, mas eu vou achar a resposta para você dessa merenda e deixe posto para outra sessão. Pode deixar.
Só um momento, senhor presidente. Mas o problema da água, lá onde foi botado a cabaça, a caixa, é na Mucura aqui embaixo, aqui no São João Firme, no Severo. E esse problema é lá em cima, na ladeira, lá no Adilino. É, ali, o problema é lá é que já é aquele outro posto foi cavado, e a bomba é só queimando, e lá está sem bomba, lá. Aqui no outro tem a sapim, e está esperando para botar outra a bomba, né?
Exato.
A caixa. Mas a água tem, de péssima qualidade, tudo, mas tem, com as mangueiras ali. Agora, lá em cima é que não está tendo, de jeito nenhum, e já há dias, e lá é o problema que vem tendo problema todo tempo, é na parte de cima, lá em cima. Tá.
Eu vou anotar aqui, porque eu pensei que era na de baixo ali. Pode ficar à vontade, João. Vamos só um segundo, só para terminar o assunto, viu? Aí você dá início ao seu. Por gentileza, que seja breve para o João Lima ali. Vereador João Lima, por gentileza. Ele está achando que você é mais breve que ele.
Bom, eu quero só aqui arrematar aqui algumas coisas que ficou pendente. É preocupante a questão das estradas. E lhe digo, presidente, não faz não. O prefeito não faz essas estradas aí não. Não faz por quê? No inverno não pode fazer, que está tudo molhado. No verão não pode fazer porque está esperando, não tem dinheiro, não tem recurso, as máquinas estão guardadas. Então, desse jeito fica muito difícil para o município. Eu sempre bato muito nessa questão de estrada. E em todos os governos a conversa é uma só. E ainda tem ainda aqueles pessoal da base que diz, não, mas nós estamos organizando, nós estamos fazendo a licitação. E passa seis meses fazendo licitação, um ano. Eu cobrei muita questão de um russo de estrada na administração passada. E passaram 4 anos fazendo a licitação. Nunca acabaram. Agora, a história de nova licitação. Licitação não passa 4 anos, não passa 4 meses para fazer, é uma coisa rápida. E eu fico aqui até imaginando, eu fico feliz em você dizer que estão resolvendo o problema da Pissarreira, a questão da estrada. Companheiro Reginaldo e companheiro Renato, lá dá em média de 200 metros a estrada, que é a grande obra que o companheiro Renato está falando. Mas ele não fala assim, nós vamos arrumar a estrada da Gangorra, vamos roçar até no Candeio, vamos roçar do Candeio subindo para o Serafim, vamos fazer da Gangorra no Rundo Oidaguinha, né, porque é bem maior. Lá é em média de 200 metros. E olha lá, se dá 200 metros. Uma grande obra, a estrada lá que é para fazer. E é numa pissarra, não pega praticamente aterro, só vai pegar aterro lá no açude. Eu fico também muito preocupado também quando eu escuto aqui o companheiro Renato cobrando a questão da água da Taboquinha, e o companheiro Zé diz assim, não, mas só está com 4 dias. Companheiro Zé, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Você falou que está com 4 dias, não pode ser resolvido assim da meia-noite para o dia, não. Companheiro Zé, se você passar 4 horas sem beber, você já fica realmente bastante preocupado e é lamentável. Água é vida. O que os prefeitos deveriam fazer era ter a preocupação. A bomba queimou de manhã, pelo menos à tarde, já está com ela colocando lá. Porque só sabe quem passa pela dificuldade e falta de água. A energia é ruim quando falta. Aparece muriçoca, aparece tudo. Mas você escapa. Agora, a água é complicado. E 4 dias sem água é muito tempo. É muito tempo. E também eu me preocupo que a dona Rita era uma prefeita exemplar para o companheiro Zé. E agora ela não presta mais. Em outras palavras, ele disse, não, eu pedi lá na administração passada, a máquina foi lá e fez a meia volta e desapareceu e nunca mais. Mas agora fizemos. É complicado. A gente muda, às vezes, de opinião muito rápido, esquece muito rápido. E o que vale mesmo é, no momento, aquele administrador que você está perto dele e está conseguindo alguma coisa, está se dando bem. O povão deixa para lá. Eu costumo dizer o seguinte, eu já estou com bastante tempo, e essa semana eu estava até comentando lá com um colega, pré-candidato a vereador, disse, rapaz, nós temos que ganhar essa eleição, porque o negócio tem que ganhar de qualquer jeito e tal. Eu digo, rapaz, tu acredita? Eu vou para a campanha. Se eu for eleito, muito bem, estou trabalhando para me eleger. Se eu não for, talvez eu vou viver melhor do que se eu for vereador. E eu já estou com quanto tempo já na oposição? Bastante tempo. E estou almoçando e jantando todo dia, até porque eu não faço só política. Eu vivo trabalhando. E mais com a cabeça. Os braços só ajudam, só complementam. Como aqui tem outros colegas vereador também que se rebola, que faz outra coisa, porque se a gente for viver na vida só de ser vereador, acaba tá feio na fita. E assim, todo político quer, almeja, tá no poder, chegar ao poder. Mas quando não dá, acaba tem que arribar a cabeça para cima e seguir em frente. Então eu não me preocupo com a questão de ser situação, ser oposição. Estou aqui de cabeça erguida. Não posso dizer que um prefeito desse está fazendo nada, porque não dá confiança a ninguém. E, companheiro Renato, eu quero lhe dizer, companheiro Renato, o maior culpado desse não é você mesmo. É você mesmo. Porque eu sou proprietário, de vez em quando eu boto um trator para mexer nas minhas terras, mas não peço. Não peço porque não vai dizer um não para o João Lima, não. Não vai. Não vai porque eu não peço. Eu tenho direito, como qualquer outro produtor tem. Mas quando eu chegar e pedir uma máquina, ele me negar, eu venho aqui esculhambo logo. esculhambando para todo mundo, e ele vai se sentir muito mais culpado em não ter me cedido a mata do que se ele tivesse cedido. Porque é um direito da gente, é um direito de qualquer produtor. Seu Chico Barroso, no governo do Nato, no governo da Rita, eu tenho conhecimento que até a gente cobrava que estava demorando demais e não estava atendendo outras pessoas. Então, por que que o Renato pede e não é atendido? Por que o João Lima pede e não é atendido? Eu não pedi, mas talvez se eu pedisse uma máquina para fazer um serviço na minha propriedade, eu ia ser negado. A única coisa, companheiro Renato, que eu peço a qualquer administração, eu sendo eu estando na oposição, é o transporte para pegar um doente. Eu duvido, estou ligado várias vezes para o Pedro. Pedro, rapaz, é a pessoa minha aí, ligou para a prefeitura já e ninguém atende, e o carro não vem. Aí o Pedro vai, não, João, pois espera aí que eu vou já ligar. E não sei nem se ele não vai ser punido, porque eu estou dizendo isso aqui não, elogiando ele não. Mas se ele lhe punir, vereador, você tem que fazer o seu papel de vereador. E como também você, a sua mulher, é a secretária de saúde, é obrigação. E essa obrigação, quero ser justo. O Pedro tem feito comigo. Nunca pedi uma carrada de barro para ninguém, uma carrada de um caminhão para botar o material de alguém. Mas quando alguém chega lá em casa e me liga, João, eu não tenho nem o crédito para ligar para a prefeitura. Diga que eu estou precisando de um carro, tem uma pessoa doente aqui. Eu imediatamente ligo, às vezes, para o Pedro, ligo para a Arabella, e eles mandam. E deixa não mandar, não. Deixa não mandar, não. Porque é obrigação deles. Eu estou simplesmente levando uma mensagem de uma pessoa que está necessitando. É um direito dele, é um direito de cada um. E esses carros, essas máquinas, Renato, é para atender o povo do município. Então, seja pedido seu, você simplesmente, como representante, tem todo o direito. Só que esse direito é negado, Renato, eu prefiro não pedir. Aí por isso que eu estou dizendo que você tem culpa. Não é para ter culpa, mas tem culpa de pegar ou não, porque ele quer pisar em cima. É um prefeito perseguidor, perseguidor, gosta de massacrar. Quem não está com ele, pois então é o seguinte, ele não é um prefeito de todos. O prefeito Ó sentou aqui do meu lado durante 4 anos. Mas quando ele se transformou prefeito, eu acho que eu devo ter falado com ele uma vez ou foi duas. Aí, seu prefeito, até porque eu não sou de andar puxando saco de ninguém, eu não sou de andar atrás. Não, seu prefeito, o senhor está bonitinho e tal. Não, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Eu fui eleito para ser vereador, ele foi eleito para ser prefeito. Então ele faça do jeito que ele achar conveniente. E eu não me curvo de maneira nenhuma, porque eu tenho coragem de trabalhar. Se hoje eu sou político, amanhã se eu não for mais, não tem problema nenhum. Tenho todo o apoio da minha família para continuar sendo candidato. Se eu não quiser ser candidato, tenho todo o apoio para sair da política. Então, só o povo sabe, só o povo define e repudiu. Sinceramente, esse tipo de política em Caxingó é nojenta demais. Se não for do lado do prefeito, então não pode nem falar com o prefeito. Não tem direito a nada, não tem direito de conseguir uma máquina para fazer um serviço na sua propriedade, mesmo você sendo produtor, você sendo agricultor, você sendo lavrador. Então, é complicada essa situação. E digo, eu vou finalizar minhas palavras aqui dizendo o seguinte, converse com ele, peça para ele arrumar essas estradas, porque o tempo está passando, nós estamos em agosto, vai já setembro, a campanha, e não faz não. É só balela, não faz não. Não faz porque não fizeram nos outros anos, vão fazer esse ano, Renato, que tem campanha, tem tudo. Por mais que ele queira agradar o eleitor, mas eu acho que já passou do tempo. O tempo já passou. Está tudo fechado aí, por onde a gente passa, o mato está tomando conta. É lá na Cajazeira, não tem estrada, no Encatinga não tem, na Gangorra não tem, no Oidaguinha não tem. Aonde você passar, está precisando da presença do poder público. O poder público está muito ausente. Com essas minhas palavras, muito obrigado.
Só para me fechar, às vezes, vereador, eu me animo com você, depois eu fico pensando, mas você é de maior, tem o direito de falar o que quiser. Quando eu digo aquela estrada do seu Antônio Massal, eu citei uma, mas não é que não que vai ser só aquela, porque se eu citar que é de fulano de tal, que é de fulano de tal, você vai terminar dizendo que é política. Então, nós vamos lá para atender a comunidade. E digo mais, você tem uma obra perto da sua casa, que é menor do que aquela estrada, que é uma serventia que não tem tanto. Eu estou cansado de trazer uma geladeira para um cidadão da Parnaíba para cá, E esses cidadãos ficam numa alegria e numa satisfação que você não sabe o tanto. Por que ele não tem o transporte para trazer? Então, a coisa pequena, às vezes é pequena para a gente, mas para o cidadão desse tamanho. Eu fico com pena de você pensar pequeno com relação ao estado do cidadão. É uma utilidade excelente. E lá eu dei um exemplo. Mas cada um pensa do jeito que quer. Vereador João Miranda, por gentileza.
Concordo com o Renato. Tem um amigo do outro lado daquela, dessa estrada aí. E ele disse que é um desejo que ele tem. Até porque ele me passou que já foi promessa de muita gente fazer aquele pedacinho de estrada lá, mesmo pequeno. Ele tem um problema de saúde e, para ele, é essencial ter uma estrada de qualidade até a casa dele. Voltando aqui à questão ali do lado da Mucura, aquele poço ali que o companheiro Reginaldo falou, só nessa gestão do Osho já foi trocado duas bombas lá, bombas das melhores que tem. Inclusive, uma, eu ajudei a trocar, botando a mão na massa mesmo. E os moradores lá de perto que ajudaram sabe. O problema daquele poço lá é a água que não tem. Toda bomba que coloca lá, que tem uma. Queima, já foi colocada num ano, você pode procurar o Delmirim, que o Delmirim é responsável por essa parte, foi colocar duas bombas e todas as duas queimaram. E lá em cima, onde foi montada a base, aquele pessoal me procuraram, perguntando se teria como a gente falar com o prefeito para ele conseguir uma caixa d'água. Se era possível. Levei para o prefeito, ele disse, é possível. Levamos a caixa para lá, quando chegamos lá, todo mundo é sabedor que a água lá realmente não é boa. Então, não valia nem a pena colocar a água que tem lá naquela caixa, na base que foi montada. Então, o prefeito se comprometeu com eles lá de fazer aqui, o poço lá do colégio, onde foi montada a base, e outro poço aqui na ladeira, lá onde foi colocada uma bomba sapim, porque para ver se aguentava mais tempo, que foi um pedido até dos próprios moradores, que antigamente, segundo eles, que eu não tenho conhecimento, mas isso essa notícia, essa informação, eles mesmos passaram para a gente, que era bomba sapim, né? Devido à vazão da água ser pouca. Então, esse poço, lá do colégio, onde foi montada a base, e esse poço aqui, onde hoje é a bomba sapim, para desse poço interligar lá para essa caixa, para poder resolver o problema lá, porque a questão lá não é bomba, não. Eu disse que porque eu ajudei a trocar duas vezes bombas novas, botando bombas novas lá, não foi nem usada, não. E outro poço lá na Boa Vista, que é outro problema sério. A máquina para fazer esses poços, três poços, era para ter vindo na semana passada. Houve um probleminha lá, o rapaz adiou para essa semana. Então, aguardando aí, a qualquer momento, ela chegar para fazer esses três poços na nossa região. Então, essa questão lá hoje está com a bomba sapim, inclusive ontem deu um problema lá, e o vice-prefeito, não precisou nem o Delmirim ir lá, ele mesmo foi lá com o pessoal lá dos moradores e resolveram o problema. Trocaram lá e deu certo. Então, às vezes, a gente cobra, que é um direito nosso e tudo, mas o mais importante é a gente, às vezes, primeiro averiguar a situação, porque é muito fácil você chegar aqui e criticar uma situação sem saber o que está por trás. Então, é um direito nosso e tudo. E quando a gente está errado, a gente tem que assumir, mas, porém, a gente tem que deixar bem esclarecido os fatos, né? Então, em breve, vai estar resolvido esse problema. E tem um detalhe. Onde foi montada essa base lá, Renato? Segundo os moradores, tem mais de 10 anos lá que eles têm esse problema de água lá. Tem água, mas não presta. Até um animal para beber é difícil, porque não tem qualidade nenhuma. Então, fé em Deus, logo, logo vai tá resolvido. A máquina, o prefeito já contratou a máquina para ir fazer esses poços lá. E logo, logo vai estar resolvido. A base já está toda montadinha, com a caixa de 5 mil litros. Então, logo, logo vai estar resolvido esse problema. Tanto lá de cima, onde mora lá o... no colégio, ali na frente da Alessandra, onde o finado Manuel Severo morava, e aqui no Senhor Adilino. que vai ser perfurado outro poço, porque o poço atual não dá conta de água para as pessoas. Então, sabemos que um poço sem água pode botar bomba, né? Que queima mesmo. Viu? Então, o motivo de hoje estar uma bomba sapim lá é isso. Não é porque, não é por falta de vontade, não. É porque, infelizmente, é o que o poço aguenta. Então, mas esse problema logo, logo vai ser resolvido. E lá na Boa Vista, em Sapucaí também. Que essa máquina vai fazer os três poços lá. Viu?
Só comentar, Zé. Que seja breve, Zé, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Colega vereador João Lima, eu já tenho aqui três mandatos ao seu lado aqui, na casa, e sempre eu já estou até acostumado com o seu discurso. É um discurso que sempre tenta menosprezar os colegas, só não faz a conseguir, né? Porque a gente mostra o trabalho, a gente mostra, a gente dá a cara a tapa na comunidade. A gente, colega João, você sempre, até falta com a quebra de decoro parlamentar na casa, porque seu discurso sempre é menosprezando o colega. Sempre você tem esse ato aqui, desde o seu primeiro mandato. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor poderia fazer que nem eu, tentar resolver os problemas da comunidade, trabalhar pelo povo. Que na minha comunidade, se a bomba queima de noite, eu vou lá na mesma hora e já ligo imediatamente. Acontece que essas bombas são consertadas em Parnaíba. E lá não trabalha só para Caxingó, não, meu amigo. Lá trabalha para vários municípios. Como, de fato, a bomba lá vai para o conserto, mas já foi uma zerada para botar no lugar hoje, entendeu? Lá em Taboquinha. E quando o senhor falar do colega, fale com perfeição, fale o que a gente diz aqui. Você dizer que eu disse só 4 dias, assim, chateando, eu não falei isso não, colega João Lima. Eu falei para o colega Renato que realmente está com 4 dias. Mas não é por falta de boa vontade da gente, não. Infelizmente, o Delmirinho, anteontem, ele foi lá à noite, Joãozinho. Foi lá à noite, porque ele estava nas carreiras, com um problema também em bomba nas carreiras, entendeu? Mas o meu colega João Lima, ele sabe que na gestão que ele fez parte, na gestão antes da Rita, na gangorra, estava com 18 dias uma bomba fora do poço. E eles terminaram a gestão e nunca ele cobrou para deixar lá funcionando, entendeu? E eu dou de César o que é de César. A primeira obra da Rita foi o Poço da Gangorra, que a gente cobrou, eu juntamente com o colega Raimundo Oliveira, e ela fez. Após 2, 3 anos, começou a ter problema novamente. E quando foi agora nessa gestão atual, eu fiz questão de dizer para a comunidade lá que eu ia resolver aquele problema de um jeito ou de outro. Foi feito um poço, deu bastante água, não era boa, foi feito um outro, e foi feito o mesmo procedimento que foi feito em Taboquinha agora, entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, o colega João Lima, ele pensa que com essas palavras dele aqui, ele consegue derribar um trabalho que a gente tem implantado de longas datas, meu amigo. Eu sou incansável na minha comunidade, eu trabalho, eu vejo os problemas da comunidade, eu não fico só com lenga-lenga aqui na Câmara, não. Está entendendo? Eu gosto de partir para a prática, é resolver. Eu vou tirar a bomba, eu ajudo a tirar, eu ajudo a montar. Eu estou junto com a comunidade. Agora, o meu colega é do tal que quanto mais ruim para ele, melhor, porque se faz, se não faz, é ruim. Se faz, ele critica muito mais. As estradas estão sendo feitas. Se a máquina estivesse aqui no pátio, tudo bem. As máquinas estão trabalhando na região do Alegre da Ema, minha gente. O senhor não está sabendo, vocês não estão sabendo dessa, que as máquinas estão trabalhando lá, cara. Elas não estão no pátio, não, João Miranda. Elas estão trabalhando lá, você é sabedor. Então, não se faz tudo de uma vez só, não. Se faz uma coisa de cada vez. Está indo em rumo às estradas. Vai ser arrumada todas as estradas. E o colega Renato, como você falou a respeito do colégio do Cantagalo, lá não é uma chupana, não, meu colega. Lá é um colégio de grande porte, entendeu? Uma obra de muito valor, uma obra que está sendo terminada. Tudo como manda a lei, com exigência, com acompanhamento do engenheiro. No primeiro momento, quando foi iniciado, teve um problema lá, o engenheiro embargou a obra, porque não estava dentro dos padrões. Agora sim, está toda dentro do padrão, está sendo terminada. É um colégio de grande porte, lá não é um colégio, uma sala não, lá são 5 salas, colégio grande, todo equipado.
Então, meus amigos, eu gosto de dar a resposta com trabalho. Eu não gosto de estar criticando o colega, porque o colega não fez isso, porque o colega vive disso. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Por mim, você pode viver do que você quiser. Você vive sua vida, eu vivo a minha. Não tenho nada a ver com a sua vida particular. Bom. Entendeu? Então, senhor presidente, queria só relatar esse fato aqui e dizer que sempre o colega João Lima fala coisa... Outra coisa que ele falou é que a Rita... Ela é uma pessoa excelente, e é. Eu não disse aqui em momento algum que a dona Rita não é uma boa pessoa. Ela é, sim. Agora, a máquina foi lá para trabalhar e não concluiu o serviço e não voltou mais. E não foi falta de cobrança, eu cobrei, entendeu? Eu gosto de resolver as coisas na comunidade. Eu sou presidente da minha comunidade, tento resolver. Qualquer problema lá, estou atento. Infelizmente, não podemos ter tudo a tempo e a hora, não. Infelizmente. Não é por falta de vontade, não. Então, obrigado, senhor presidente.
João, só que seja breve para a gente poder finalizar.
Não, com certeza. Vereador, é o seguinte, eu não estou falando da sua vida particular de maneira nenhuma. Eu estou falando aqui, estou criticando a sua postura como vereador. Está entendendo? Deixar de defender o seu eleitor, o povo do município, para defender o prefeito. É só isso que eu quero dizer. Essa faz a diferença entre nós dois. Essa faz muita diferença entre eu e você. Tenho nada contra você. Agora, eu tenho que criticar, tenho que bater naquilo que eu acho que está errado. Isso é o meu pensamento, não é a sua palavra, as suas palavras bonitas aí que vai fazer eu mudar de pensamento. Agora, eu não consigo entender como é que eu deixo de defender o povo para defender só o prefeito, porque eu estou lá recebendo alguma coisa, alguma benéfica do prefeito. Não, isso aí eu não vou fazer nem hoje e nem nunca, porque eu sempre vou procurar defender as pessoas que mais precisam. Essa é a diferença, e eu não quero saber aqui de vida particular sua, de maneira nenhuma. Nós estamos falando aqui de administração, de reivindicação. Isso que eu falei. Muito obrigado.
Vereador Pedro, bem breve, para a gente finalizar,
rapidinho,
que já está na hora.
Rapidinho, senhor presidente. Obrigado aí. Colega Renato, a pessoa lhe ligou dizendo que estava com 4 dias. Lá, quando esculhamba... Foi desde quando o rapaz entrou. Me avise. Ele chegou lá, na hora que esculhambou, 6 horas ele botou a bomba para ligar e tam, queimou lá um negócio lá. Correu lá em casa, na terça-noite. O Delmirim vem na quarta. O que acontece é que tem, é só o Delmirim e a demanda do município é muito grande. Entendeu? Então, na realidade, se a gente for ver, ele tentou até resolver o Delmirim. Veio, trouxe algumas peças e tal, que era no quadro, começou no quadro e terminou sendo na bomba. Então, eu fui avisado na terça-noite, na quarta, à noite, ele veio, vindo das carreiras, e passou quinta e hoje, sexta de manhã, ele já está lá com a bomba e nessas alturas já foi mudado. Às vezes, a pessoa não é daquele lado e já transforma, né?
Um dia fala
o dobro, o triplo, mas a realidade é essa. Viu? Só para esclarecer aí. Obrigado, presidente.
Eu fico até satisfeito que as sessões já estão ficando quase online, né? Que o próprio eleitor já passa um zap para o colega. Isso é muito importante. A tendência é essa mesmo, é ficar no social e que o colega responda. Agora precisa ter coerência, respeito pelo que está dizendo, pegar as informações das pessoas corretas, porque além de ser crime, é feio eu dizer uma coisa que a fato não acontece. Quero dizer e quero lembrar, até porque hoje não é domingo, mas que nós só teremos sessão na outra semana, em nome da Câmara Municipal de Caxingó, a todos os colegas, desejar um feliz Dia dos Pais, que já se aproxima aí no próximo domingo. Nós só temos aqui um vereador que não é pai, que é o meu amigo Bruno Oliveira, mas que os outros todos já estão na condição de pai, sabe que é pai, a responsabilidade que tem. O mundo está tão difícil hoje para criar filho e tudo, mas em nome dos pais do município do Caxingó, os amigos, que a Câmara Municipal, em nome dos novos colegas, desejo um feliz Dia dos Pais, tudo de bom, felicidade, paz e saúde. Que declaro encerrada para a gente ser extraordinária. Bom dia a todos e bom final de semana.